Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto desta semana, o programa que reúne representantes dos partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo, que regularmente conversam sobre a vida no município e que também de forma regular analisam os principais acontecimentos nacionais. Este o mote para o programa de hoje, exatamente a formação do governo e os primeiros indicadores sobre um novo ciclo político em Portugal. Depois baixaremos aqui à nossa realidade mais local para falar do feriado municipal, para falar também da reunião de Câmara desta semana na Gafanha do Carmo. São os temas que temos em destaque nesta agenda. Vamos ver se a conseguimos cumprir na íntegra. Vamos para já e com três convidados confirmados em estúdio: José Pinto Reis, do Movimento Independente Unir para Fazer, Sérgio Lopes, do Partido Socialista, Márcio Sousa, do Chega. Começar por falar da constituição do novo governo português. Pergunto, e vou começar hoje pelo Sérgio. Bom dia, bem-vindo, Sérgio. Que indicadores é que ficam sobre as escolhas e sobre os primeiros passos deste novo ciclo de governação em Portugal?
Bom dia. O elenco governativo é aquele que é e aquilo que nos deve preocupar, concentrar mais as atenções são as políticas que se pretendem prosseguir, mais do que as pessoas que são escolhidas pelo Primeiro-Ministro, que são seguramente pessoas da sua consciência política, senão não as escolhia, e pessoas que o Primeiro-Ministro acredita estarem à altura das responsabilidades que lhes serão, serão conferidas. Portanto, a verdade é que nós nos últimos tempos, numa espécie de um prolongamento da campanha eleitoral, discutimos mais cenários de governabilidade do que as políticas propriamente ditas, porque de facto continuamos sem saber como é que o líder do PSD e primeiro-ministro pretende governar, e por isso é que o país está empurrado para este debate sobre como é que o país vai ser governado, porque de facto há um tabu alimentado por Luís Montenegro, é como é que pretende governar, porque é assim que compete, não é à oposição, é assim que compete criar as condições de governabilidade, porque foi a AD que venceu as eleições e foi a AD que se disponibilizou para formar governo, e portanto é a Luís Montenegro que compete criar as condições de governabilidade, e continuamos sem saber, como não soubemos na campanha, como é que quer garantir essas condições de governabilidade, tendo-se comportado nos últimos tempos, tanto no momento da tomada de posse do governo como no momento da discussão do programa de governo, tendo-se comportado mais como líder da oposição à oposição do que como primeiro-ministro, criando de facto condições muito frágeis de estabilidade e de governabilidade. No que diz respeito ao Partido Socialista, que é quem eu aqui represento, neste contexto, aquilo que ao Partido Socialista compete é o de ser oposição responsável, fiel aos seus compromissos eleitorais. As pessoas que votaram no Partido Socialista não votaram no Partido Socialista para suportar um programa de governo que fizesse um choque fiscal, um programa de governo que desinvestisse no Serviço Nacional de Saúde, que desinvestisse na escola pública. Não foi para isso que os deputados do Partido Socialista foram eleitos. Aliás, descontadas as questões de soberania, as questões de garantir o funcionamento democrático das nossas instituições, descontadas essas questões, o programa de governo e o programa da AD têm muito mais convergências com o Chega e com a Iniciativa Liberal do que com o Partido Socialista. E portanto não pode ser pedido ao Partido Socialista que contribua para que se execute a mudança que a AD se propunha fazer, que era de varrer com o socialismo. É um absurdo, quer dizer, não é o Partido Socialista que vai ajudar a AD a varrer com o socialismo, para usar a expressão usada pela direita na campanha eleitoral, para varrer com o socialismo das políticas públicas portuguesas. Portanto, nós de facto estamos numa situação bastante complexa, difícil, dilemática. Os líderes políticos estarão perante circunstâncias, por vezes, dilemáticas durante os próximos tempos, e é preciso que se façam as coisas com lealdade, com verdade. E desse ponto de vista, eu acho que de facto o líder do governo não tem contribuído, através da arrogância, através de uma postura de chantagem aos partidos da oposição, não tem contribuído para que os portugueses compreendam o que é que será feito nos próximos tempos. Não podendo deixar de concluir esta minha intervenção inicial com um lamento sobre a notícia que tivemos ontem, que é de facto o sintoma de um mau começo da relação, de uma relação de verdade que o Primeiro-Ministro tem que ter com os portugueses, da notícia que tivemos ontem de que afinal a redução prometida na campanha e na tomada de posse pelo Primeiro-Ministro, a redução de IRS no valor de 1.500 milhões de euros, é afinal um embuste. Aliás, ainda hoje li um pedido de desculpas do diretor do Expresso por ter publicado uma notícia falsa, uma manchete provocada por uma mentira do Sr. Primeiro-Ministro, porque afinal essa redução de 1.500 milhões de euros já estava garantida em 1.300 milhões pela decisão do anterior governo de António Costa. Portanto, a redução que o Primeiro-Ministro prometeu afinal é de 180 milhões de euros, portanto é 10 vezes inferior àquela que prometeu, e portanto de facto não está a começar bem.
Um mau começo na leitura do Partido Socialista. Márcio Sousa, evita viragem à direita por estas primeiras semanas, pela formação do governo, por esta discussão que está a ser mantida sobre o programa do governo, confirma-se ou não?
Bom dia, Carlos. Bom dia aos colegas aqui no estúdio. Bom dia a quem nos ouve. Não se confirma porque o não é não. Pronto. E o não é não, o PSD não quer nada que o Chega. Não querendo nada que o Chega, vai ter que sofrer com as consequências. Sofrendo com as consequências, não é quando chegar à altura dizer que a culpa é do Chega por a queda do governo ou por responsabilidades políticas mais graves que possam vir a retirar do não é não. Acho que se fosse hoje o Montenegro não dizia o não é não, porque está a saber que está tudo a cair em saco roto. O Chega tinha razão quando disse que deveria estar no governo, porque deveria estar no governo também para ajudar a fiscalizar certas situações dentro do governo, porque parece, pela notícia que já foi aqui dada e que todos nós já conhecemos, andamos aqui um bocadinho ao tio, porque parece que nem eles sabem o que é que querem. O governo, acho que ninguém tem dúvidas que isto vai ser um caso temporário, o governo estar a governar, porque mais cedo ou mais tarde vai cair, porque não tem o mínimo de condições para governar. Estando sozinhos, não tendo a maioria, não querendo falar com o Chega, que é o terceiro partido mais votado, e à direita o segundo mais votado, e que lhe poderia dar a maioria absoluta, não quer falar, pensa que tem umas asas e que é anjinho, e que só se o PS fizer um jogo descoberto e for sempre tapando e sendo a muleta do PSD. Eu não me acredito, mas se isso vier a acontecer, é um escândalo para Portugal.
A posição do Chega, José Pinto Reis, em nome de um movimento independente e avente, o que é que conclui destas primeiras semanas de novo governo?
Bom dia a todos.
Só um segundo, agora sim.
Agora já deve ter capacidade de dizer bom dia a todos, aqui e lá em casa. O novo governo, na sua composição, não nos traz grandes novidades, traz-nos alguns motivos de preocupação e outros motivos de entusiasmo, uma vez que tem algumas pastas importantes, pessoas conhecedoras dos setores, pessoas que vêm também das autarquias locais e que poderão ser dinamizadores e compreender aquilo que é a dinâmica das autarquias e o desenvolvimento e a necessidade que existe em tal como foi expresso no debate de investidura, a necessidade de acelerar ou de se dinamizarem a utilização dos fundos do PRR e do Portugal 2030, e esperamos que as pessoas que estão nessas áreas são conhecedoras e merecem-nos todos o crédito para que possamos pensar que aqueles que são os projetos do nosso município não serão atrasados e continuarão a ver a sua velocidade normal ou mesmo incrementada. Em relação ao restante da composição, e é uma opinião um pouco pessoal, que tem a ver com o facto de alguns ministros irem ser juízes em causa própria, uma vez que são parte do problema, não sendo eles os agentes do problema, mas, por exemplo, a Ministra da Justiça vir de ser ex-bastonária das ordens dos farmacêuticos, parece... Perdão, tem razão. O Ministro da Saúde, obrigado, Sérgio. Não nos parece que seja um bom sinal, um bom princípio, e vai ser mais complicado para ela do que para os outros, porque ela vai ter que, de certa forma, demonstrar que não é parte do problema ou que não está de um lado do problema. Em termos de organização global do governo, tem algumas alterações que não me parecem que sejam de grande monta. Não me parece que houve aqui um investimento na reformulação do organigrama e da estrutura de funcionamento do governo. Não sabemos se por terem noção de que a durabilidade deste governo não será assim tão grande e que não vale a pena fazer esse tipo de investimento.
A grande alteração surgiu na educação e ensino superior, ciência e ensino superior.
Que há ali uma fusão.
Uma espécie de fetiche do PSD em acabar sempre com o Ministério do Ensino Superior.
Eu acho que há fetiche de muitas coisas que eu peço desculpa e vou dizer algo que é altamente criticável. É como o facto de existir um Ministério da Cultura, que depois não tem orçamento nenhum, quer dizer, tem um ministro, tem tudo muito bem, é muito bonito, a cultura merece o estatuto de ministro, mas depois não tem os meios correspondentes para poder implementar uma política de cultura como toda a gente deseja. E por outro lado existem ministérios que se calhar já não fazem parte, já não se justificariam de estar desta forma. Pronto, mas é aquilo que o líder do primeiro-ministro tem como estrutura, que acha que é aquela que vai permitir fazer uma governação que dure 4 anos, como ele espera. Agora, tendo em conta aquilo que foram os dias do debate de investidura, nomeadamente a quinta-feira, o tom com que se começa a discussão, o tom com que se começa a trabalhar na Assembleia da República não é minimamente expectável. Com esse tom não é expectável que as coisas durem muito tempo. Existe uma forma um pouco extremada de ou estão, se estão comigo hoje, estão comigo no futuro, por um lado, de outra parte a questão de virem continuar a dizer que o PSD é um partido de direita e que lidera a direita. Há um conjunto de mensagens que não nos parecem que sejam lineares para o eleitor e que não nos vão transmitindo tranquilidade de que vamos ter um período de acalmia na resolução dos problemas do país. Esperamos que haja o bom senso necessário. Não esquecemos que entre o PS e o PSD são 60% dos eleitores que votaram e que são eles a grande maioria que existe no Parlamento. Se existem pontos que são possíveis estender, acho que devem ser estendidas e que deve, como o Sr. Presidente da República lembrou muito bem, a vitória nas eleições de 10 de março foram dos moderados. Votou-se ao centro, votou-se entre o Partido Socialista e o PSD.
Ah, 1 milhão de pessoas não interessa.
Interessa tudo.
Ah, porque a maioria também dá com o Chega e com o PSD. Não é a maioria. Estamos a vandalizar mais uma vez as eleições.
Os 80 mil, os 50 mil votos, 60 mil votos do PAN também são importantes. São todos importantes.
Mas a maioria, só ouvi falar na maioria do PS e PSD, porque o Chega também faz a maioria com o PSD.
Na minha opinião, o PSD hoje diz que é direita para conseguir alcançar essa maioria com o Chega. Agora, não sei se o PSD é direita como diz que é. Se por um lado se intitula como social-democrata, a social-democracia nunca foi de direita. Por isso, há aqui um discurso que é dúbio.
O PSD também só foi PSD há pouco tempo.
Sim, foi mais tempo.
Devemos ter essa discussão sobre a natureza ideológica do PSD, e o PSD é uma manta de retalhos do ponto de vista ideológico, e a sua experiência governativa mostra que não é social-democrata, não é de centro, mas, não é de direita.
Mas,
é isso que a experiência governativa nos demonstra.
Mas institui
os seus líderes.
Eu não discuto, Sérgio. E o seu discurso e a sua campanha e os seus projetos eleitorais são mais de centro-esquerda de que de centro-direita. Os programas de governo, depois podemos discutir outra coisa e se calhar comungamos da mesma opinião. Mas, resumindo, é importante que toda a gente acerte o passo. Aquela notícia que hoje está em todos os jornais não é um bom augúrio, a notícia do erro na transmissão dos valores reais da redução do IRS não é uma boa notícia. É uma notícia que revela alguma habilidade na comunicação dos números, e espera-se tudo menos isso num governo tão minoritário.
Luís Diamantino, bom dia, bem-vindo. Isto, se estivéssemos aqui na linguagem automóvel, nem é um carro a combustão de grande cilindrada, também não é um elétrico de grande autonomia. Este governo é o quê? É um híbrido?
Era essa a questão que eu ia dizer, é um híbrido. Era bom dia. Antes de mais, desculpem pelo atraso, mas coincido agora o programa lá com a área de expediente na Junta de Freguesia, como devem calcular, não podia deixar o assunto também com fregas. Depois, antes de dizer qualquer coisa mais, também dar os parabéns à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ilho, que hoje comemora 131 anos de vida, em que as comemorações são nesta freguesia, e desejar-lhe muito, além dos parabéns, muita saúde e no verão que se aproxima, pouquinho de trabalho, que é bom sinal para todos nós. De facto, eu, ao chegar das atas, já tive a oportunidade de ouvir aqui algumas coisas sobre os nossos colegas de debate. De facto, não vai ser fácil governar sendo assim em minoria e estando à partida já na opinião pública que está condenada à morte este governo. Eu gosto de olhar para o lado positivo da coisa, sempre fui assim, e acho que a estabilidade é o essencial. Há convergências com o Partido Socialista, há situações que o Chega também, com outros partidos, portanto, eu acho que devemos para já, temos um governo empossado, temos um ministro que está aí na baila, que é natural que foi no Nazaré, caso não saibam, acho que já sabem.
De educação.
Verdade que esta notícia que sai dos 1.500 milhões e afinal são 200 milhões, eles diziam que era no global, ok. Pode-se considerar uma habilidade política, acredito que sim.
Para não lhe chamar outra coisa.
Pode-se considerar uma habilidade política, mas não vejo que seja isto a pena de morte já deste governo. É preciso, concordo com o Pinto quando diz que ao ter pessoal que vem das autarquias locais é uma mais-valia. No meu ponto de vista, acho que é mesmo uma mais-valia importante. Portanto, deixemos governar com tranquilidade, não vamos investir na saúde, não vamos investir na educação, como dizia o Sérgio, vamos procurar alternativas, aliás, há compromissos já de reunir com as forças de segurança rapidamente, há compromissos de reunir com os professores, no que toca à saúde, muito fala da saúde, e acho que há uma classe que requer que se olhe para ela com outros olhos, que são os enfermeiros. É verdade que a enfermagem, aceitar todas as reivindicações dos enfermeiros, tem um impacto muito grande nos orçamentos e daí se calhar a dificuldade em aceitar, mas acho que era de plena justiça reconhecer o que os enfermeiros defendem e precisam que lhes ofereça, porque de facto são, estando aqui um colega de mesa que trabalha na área da saúde, ele melhor que ninguém sabe que os enfermeiros são peça-chave, todos são, mas os enfermeiros são peça-chave. Portanto, para a partida, não gosto de dizerem que já é um governo condenado. Acho que devemos dar tempo ao tempo, acho que devemos olhar para este governo e criar condições para este governo, por exemplo, como se criou a nível local, onde temos uma Câmara minoritária.
São coisas distintas.
Exatamente. São coisas distintas, são escalas diferentes. É verdade. Mas andarmos com esta incerteza toda sempre e de não serve, já tem, temos que ver, dura 6 meses e vai
é
a vir.
O Primeiro-Ministro tem essa responsabilidade, Luís.
Verdade.
Criar
verdade,
essas condições.
É verdade. Então deixem, deem tempo para ele criar. Ele vai criar.
Não pode ser arrogante.
Eu não acho que tenha sido assim arrogante. Todos nós somos já líderes de alguma coisa, somos líder. Um líder também tem que marcar a sua posição, tem que mostrar ao que vai. Portanto, vamos dar tempo ao tempo. Eu gosto de ver isto pelo lado da esperança e não pelo lado de bota já abaixo. Teremos certamente tempo daqui a 6 meses de fazer uma avaliação. Daqui a 6 meses já pode cair, certo? Deve estar daqui a 6 meses já pode cair. Até lá não. Se até lá não, vamos trabalhar, vamos criar condições de confiança para que o país possa evoluir. É só isso para já. Posso tudo.
Alguma nota mais?
É só dizer que nós estamos a governar. Agora que eu, como, e vou falar como um cidadão, gosto de saber o que é que o Primeiro-Ministro que está à frente de Portugal pretende fazer, não é? Ele apresenta o programa num dia e nesse mesmo dia já há jogadas com números nas propostas que apresenta. Acho que okay, aí que nós tocamos que o governo está quase a prazo. E depois, porque não tem maioria e não quer falar com o partido de direita, o terceiro mais votado a nível nacional, é como eu digo, só se for o PS a ser a sua muleta, porque de resto não vai ter hipótese nenhuma. Se não quer falar, não quer dialogar com ninguém, não vejo outra alternativa.
Ele já vai começar a falar agora com o grupo parlamentar sobre as forças de segurança.
Eu só alguma coisa, e é o risco, Luís, eu percebo a defesa que o Luís Diamantino está a fazer, mas há um risco mesmo de o próprio PSD ter interesse em não continuar no governo.
Parece.
Que é a situação de não poder implementar o seu programa de governo. Porque se tiver que fazer cedências ao Chega, se tiver que fazer cedências ao PS, em determinada altura fica um Frankenstein, o corpo de um lado, a cabeça do outro corpo, quer dizer, fica algo que nem o próprio PSD se vai identificar muito bem nesse tipo de política que está a tentar fazer. E por isso eu penso que até para o próprio PSD, em determinada altura, vai ser constrangedor pensar: não conseguimos implementar a nossa política porque não temos uma estabilidade prevista e uma visibilidade a médio prazo. E isso não é bom para nós. Quer dizer, era bom que existisse algo de mais sustentável, mais palpável e que pudesse garantir alguma estabilidade durante mais tempo que estes 5 meses que faltam até poder ser dissolvida a Assembleia.
E o responsável é só o PSD, porque não quis dialogar. Isto, isto é o que é a realidade. Mas, é isso.
Eu peço desculpa de entrar através em diálogo com o Márcio, mas o PSD também é livre de achar que o Chega não é um partido para conseguir o diálogo.
Tem toda a razão, mas depois também tem que assumir a sua responsabilidade. Não pode dizer que a culpa é quem está na oposição, que é como tem sido feito. Tenho o direito de dizer: nós queremos governar sozinhos. Tem todo o direito, foram os mais votados, porque não? Agora também depois tem que assumir a responsabilidade. Não pode dizer que foi a oposição que nos pôs abaixo, eles é que não nos deixaram governar. Não, desculpa, aí vamos entrar num consenso que não é realista para ninguém.
O PS disse-o na campanha, teve a transparência na campanha que o PSD não teve, de dizer aos portugueses que se o PSD tivesse uma maioria e o PS não tivesse uma maioria parlamentar alternativa, o PS viabilizava a investidura do governo através da inviabilização de qualquer moção de rejeição. E foi isso que o PS fez. Agora, o Primeiro-Ministro não se pode colocar na posição arrogante de achar que a viabilização do programa de governo pelo Partido Socialista é um cheque em branco do Partido Socialista ao PSD para governar 4 anos e meio, para nós aceitarmos tudo o que o PSD queira fazer, mesmo as mil e uma coisas com que não concordamos, e a oposição vai de férias. A oposição ia de férias, 4 anos e meio, não é? É esta a noção de democracia do Primeiro-Ministro e é esta a abertura para o diálogo. O Luís Diamantino é um moderado, tentou aqui fazer uma defesa à sua imagem e semelhança, mas à sua imagem e semelhança não corresponde à postura de Luís Montenegro. E, portanto, há outra coisa que nós também já percebemos, ainda que o tabu esteja alimentado pelo Primeiro-Ministro, nós não conseguimos perceber como é que ele pretende governar esses 4 anos e meio, ou seja, que maiorias ele vai formar no Parlamento para viabilizar a sua governação. Mas nós já percebemos que o não é não é um slogan que não tem grande adesão à realidade. Nós vimos como é que, qual foi o parceiro que o PSD escolheu para a eleição do Presidente da Assembleia da República. Nós sabemos quais são as principais convergências programáticas e elas estão nos programas eleitorais da Iniciativa Liberal, do Chega e do PSD, não estão nos programas eleitorais do PSD com o PS. Portanto, esta maioria que o Pinto Reis fala de 60% é uma maioria que não corresponde a uma convergência de propostas, corresponde a uma divergência de propostas, descontadas as questões de soberania, que são importantes, mas não são, não podem ser o alfa e o ômega da governação, porque senão criamos uma dinâmica de bloco central que faz crescer os extremos ainda mais do que eles já cresceram. Depois, por outro lado, portanto, aliás, nós já ouvimos aqui o Luís já admitir que há coisas que se podem fazer com o PS, há coisas que se podem fazer com o Chega. Portanto, o não é não já foi à vida há muito tempo. E vai ser normalizado até o Orçamento de Estado e vamos ver se o tabu se desfaz no Orçamento de Estado. Da parte do Partido Socialista, assumimos que é praticamente impossível viabilizarmos um Orçamento de Estado da AD, porque consideramos que é praticamente impossível que o Orçamento de Estado da AD tenha convergências estruturais com aquilo que é o mandato que o Partido Socialista tem dos eleitores, porque o Partido Socialista tem menos 50 mil votos que a AD, tem os mesmos deputados do PSD, perdeu as eleições por 8 décimas e, portanto, tem que respeitar esses eleitores que são quase os mesmos da AD. São quase os mesmos da AD. Também compete ao Primeiro-Ministro, se calhar, pensar que tem que respeitar os eleitores do PS, porque compete ao Primeiro-Ministro liderar todo o país e estabelecer essas pontes. E também será relevante perceber que propostas a AD viabilizará nos próximos tempos. Se aquelas que o André Ventura desafiou a AD a implementar nos próximos tempos, se aquelas que o secretário-geral do PS desafiou a AD a implementar nos próximos tempos, seja o fim das secutes no interior e no Algarve, seja o aumento das deduções fiscais para o arrendamento, seja o aumento do apoio aos estudantes universitários deslocados, seja o fim da contabilização dos rendimentos dos filhos para calcular o complemento solidário para idosos, seja a descida do IVA na eletricidade para a taxa reduzida, para mais de 3 milhões de portugueses. O tabu também se desfará aqui. Que medidas é que a AD acompanhará? As do Chega ou as do PS? É que a oposição não vai de férias e o Parlamento também trabalha. Quando falam na história do deixem-me trabalhar, não é só o Governo que trabalha, o Parlamento também trabalha.
Luís, para rematarmos a conversa.
Sim, para rematar a conversa, eu estando em terceiro e o Márcio.
Ainda por cima nesta
política. Vejamos. Um slogan, não é não, entendi.
Como se as coisas fossem equiparáveis, não é? Como se as coisas fossem equiparáveis, não é? É a normalização do Chega. O PSD faz.
Eu não fui a normalização do Chega.
Está aqui nesta brincadeira.
Estou a dizer que estou entre o Márcio e estou entre o Sérgio e duas pessoas. Que respeito e mais nada. Engraçado é que um olha para o slogan não é não como uma escritura, que não é não, e outro olha para o não é não como se já tivesse ido à vida. Esta é a primeira coisa. Portanto, as pessoas entendem aquilo que lhe dá jeito. E depois, só em jeito de remate, o Sérgio acaba por dizer que aquilo que eu já disse, só de uma maneira mais política e com outra argumentação, que de facto é preciso ter para ver para que lado é que o Primeiro-Ministro vai aceitar em termos de medidas, se as medidas que o Chega defende, se as medidas que o Partido Socialista defende. O engraçado no meio disto tudo é que no final vemos o líder do Partido Socialista a apresentar propostas que, quando foi poder, e basta falar nos escudos, foi contra isso. É tão fácil estar na oposição, é tão fácil. Eu não gosto.
Isso não são propostas de quem está na oposição, são propostas de quem queria ir para o governo, estavam inscritas no nosso programa eleitoral. Pronto, isso é.
Mas também tiveram falar agora, não fizeram.
Falar agora destas propostas como se fosse oportunismo de estarmos na oposição, não, nós queremos implementar isto.
Concordar.
Estava no nosso programa eleitoral.
Vamos lá ver uma coisa.
O mundo não para. O mundo avança. Nem tudo aquilo que nós queremos fazer se pode concretizar hoje. O Partido Socialista governou 8 anos, fez muita coisa durante 8 anos, e houve muita coisa que quis fazer e não pôde. Olha, algumas destas propostas são, e depois outras têm que ver com as circunstâncias que se colocam.
É verdade, é verdade.
Portanto, isso, tu governas uma junta de freguesia, tens responsabilidades executivas, sabes que
em, 2000, as condições agora,
em 2013 já querias fazer muita coisa que ainda não fizeste.
Verdade, mas isso só
e eu não te vou agora, porque tu me dizes agora dizer-me que em 2023, ou em 2024, ou em 2025 queres fazer não sei o quê, eu não te vou dizer, ó Luís, que vergonha, já devias ter feito em 2013, então não querias fazer. Então,
só para matar, sério, só para matar, para retirar-te um tempo, um hiato temporal muito mais pequeno. Vamos ao IUC. O IUC era para avançar com valores altos e de repente já não. Só neste tempo. E por aqui fico.
Vamos fazer aqui curtas passagens também pelo município em duas pastas. Uma delas, o feriado municipal, saber da vossa sensibilidade, do que viram, do que ouviram. Começando por ti, Márcio, foi um feriado municipal em que já houve aqui algum cheirinho a eleições autárquicas ou não? Ou ainda estamos longe dessa marca?
Eu infelizmente não pude estar presente porque estava escalado para trabalhar e não consegui estar presente.
É o que faz.
Sim, mas já ouvi, acompanhei posteriormente. Sim, já cheira um bocadinho a eleições autárquicas, que será no próximo ano. Agora, o nosso discurso continua a ser o mesmo, é tentar que se entenda o que é necessário mais para o nosso concelho e alertar o executivo camarário que o nosso concelho tem muitas necessidades e se há dinheiro tem que se as fazer. Curiosamente, eu há 15 dias que ando a pensar nisto e leva-me a pensar que cada vez mais eu tenho razão, que é, estas eleições para o Unido para fazer, estas eleições para primeiro-ministro, só veio, foi uma tranquilidade para o Unir para Fazer, porque não se falou no Unir para Fazer e nas coisas que o Unir para Fazer tem feito no nosso concelho, que são poucas, não é? Além de querer aqui um bocadinho tentar, não consigo entender a decisão do Unir para Fazer várias obras que estão desenquadradas na sua localização, no seu espaço e no seu tempo. Mas pronto, relativamente ao feriado municipal, gostei do Kobe, de certos políticos, de outros. Fico-me por 3 pontinhos.
Foi uma cerimónia tranquila, muito, diria, consensual, dentro daquilo que são os padrões habituais, Luís Diamantino.
Sim, eu acredito que sim, que tenha sido, ou a minha opinião, que foi uma cerimónia muito tranquila. Posso lhe dizer que houve um pormenor da cerimónia que gostei isto, não vou dizer que é tudo mal feito, mas gostei, por exemplo, de não sei se o Sérgio apreciou isso, também lá está, mas gostei de a maneira como se ligou o hasteado das bandeiras, que é o início das comemorações, e depois viemos todos para a Casa da Cultura. Acho que o vir em cortejo e trazer a população connosco, gostei da maneira como se fez esta ponte. Depois, uma palavra para as pessoas que foram condecoradas e dizer que me encheu de... Fiquei pasmado de ver um senhor com 97 anos, não me recordo o nome dele, com a genica e com...
Manuel Barroca.
Sim, com a energia que tem. 97 anos, eu que tenho um pai com 81 e atualmente não está a passar bem, ver assim um milhavense destes, com esta genica, com esta história de vida por esse mundo fora, fiquei sinceramente pasmado. Quanto aos discursos, posso dizer que, pelo menos no discurso do Chega, o que eu retive foi que não terminou como no ano passado. Não gostei da maneira como o Chega no ano passado terminou. De resto, foram os discursos normais. O PSD optou por um discurso moderado, apontar uma outra coisa. Achamos que não é ali o dia de fazer a política a sério. O Sr. Presidente da Câmara fez o papel dele, deu e enumerou as várias coisas que fez, já tirou algumas coisas para a frente, os investimentos que têm previstos, já no ano passado tinha feito isso, apresentar investimentos de futuro, que depois não se veio a concretizar, já anunciou então a reduzida do IMI para a taxa mínima 0,3, mas acho que isso não é novidade nenhuma para ninguém, e também gostei muito do discurso do Partido Socialista, né? Gostei da intervenção da menina, e acho que em si foi uma cerimónia um pouco longa, em que as pessoas já vieram um pouco maçadas de lá, mas acho que dignificou o feriado. Acho que não estávamos ainda em ponta, acredito que para o ano será um feriado muito mais político, porque é ano de eleições, mas acho que o que se pretendia dignificar a comunidade ilhavense, acho que se conseguiu.
E o PS agarrou mais nesta questão dos 50 anos de Abril, essa opção por um elemento mais jovem?
Eu, a minha até porque o tempo é curto e nós queremos falar de outras coisas, pelo menos quero. Não me estenderei muito para além da avaliação simbólica. O Partido Socialista, através da senhora deputada municipal Mariana Alvelos, que é uma jovem do Partido Socialista, optou por centrar a sua intervenção nas questões da juventude, porque achamos e defendemos isso há muito tempo, não é de agora, que as políticas de juventude, nomeadamente as políticas municipais de juventude, têm que ganhar um cariz de transversalidade à atuação da Câmara, que nunca tiveram e não têm. E a verdade é que o afastamento dos jovens das escolhas democráticas e aquilo que se sente que é um certo encantamento de uma parte da juventude com opções iliberais, são responsabilidade de políticas públicas que nem sempre deram resposta aos anseios dos jovens, e portanto acho que nos 50 anos do 25 de Abril foi esse enfoque que quisemos dar, deixando alguns alertas e algumas sugestões. Muitas delas fazem parte do património de propostas do Partido Socialista para construirmos uma estratégia municipal para a juventude que não existe. E agora, não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para referir uma coisa, um aspecto que me sensibiliza muito, até porque empenhei-me pessoalmente durante muitos anos, nomeadamente a partir do momento em que me encontrei como vereador da Câmara Municipal de Ilha, para que isto viesse a acontecer, que é a distinção honorífica ao meu camarada Humberto Rocha, a par com Manuel Rocha Galante, que também era uma distinção que estava por fazer. São dois ex-presidentes de Câmara do Município que estavam por distinguir com alguma injustiça. Durante estes anos houve por vezes bloqueios a que isto sucedesse, e desta vez finalmente houve consenso entre os membros do Executivo Municipal para que estas distinções ocorressem, e as pessoas perdoaram-me-ão, mas dos dois eu sublinho a vida de Humberto Rocha, que a sua passagem pela Câmara Municipal enquanto Presidente, mas não só, é um curto capítulo da sua história dedicada ao Conselho, nomeadamente à Freguesia da Gafanha de Nazaré, nas áreas da saúde, do desporto, da cultura, do ambiente. Quer dizer, tem uma vida entregue a todos nós, e finalmente o município reconheceu isso com a mais alta distinção que o município pode entregar a um cidadão do município, e isso deixou-me bastante satisfeito, e portanto para mim o feriado municipal de Ilha foi um dia de alegria.
Interreis.
Bem, o feriado municipal deste ano é mais tem um desenho completamente diferente do ano passado. Tem vindo a existir algumas alterações, algumas introduções e algumas substituições na fórmula de comemorar o feriado, sempre na busca de encontrarmos aquilo que melhor vá ao encontro da população e dignificar o feriado. Há aqui algumas inovações, nomeadamente o facto de cada um dos galardoados poder dizer qualquer coisa que no passado não existia, e provavelmente
acho que isso foi assim meio improvisado.
Foi mesmo, foi completamente improvisado.
E acho que é difícil,
mas fica bem repetido, porque fica bem.
Mas é assim, e aquilo surgiu porque o primeiro galardoado pediu para dirigir duas palavras, e se o primeiro o fez, os seguintes teriam que o fazer por uma questão de equidade. E
sim,
ficou bem, quer dizer,
mas perdoa-me interromper, se é para transformar o improviso numa coisa que
então
tem que se dizer, e não é só isso, tem que se repensar o modelo da sessão para de alguma maneira não se repetir, porque acabou por resultar exaustivo.
Completamente de acordo, e por isso dizia que temos vindo a introduzir coisas e tem-se vindo a alterar, e aqui de um improviso acho que foi muito mais rica, mas fastidiosa, e que nos cansou a todos, e que depois não demos a atenção à atuação no final, que merecia e que a sala já não estava tão composta como no passado. São coisas a repensar. Agora, acho que o feriado municipal sempre teve um cariz muito político-eleitoralista e é de continuar a ser. Cada um faz os seus discursos e vê o copo meio cheio, meio vazio, meio. Há de ser sempre esta a visão de cada um. Mas é isso que é importante também, é que cada um diga o município que quer, o município que pretende, que homenageie o passado e que se perspective no futuro. As comemorações ainda terminaram da parte da tarde com o espetáculo do Cor da Madrugada, que também faziam parte das comemorações do feriado municipal. Quanto às distinções, e vou retirar daqui as associações que normalmente têm um papel meritório, mas também é porque completam um número redondo de anos, mas em relação às personalidades, eu duvido que haja alguém que não concorde com as condecorações que foram apresentadas este ano. São todas de pessoas que têm um passado e que têm uma vivência nas suas áreas merecedoras. E acho que está de parabéns o Executivo, não é o UPF, é todas as entidades que participaram na condecoração destas pessoas, porque na realidade não penso que haja alguém que discorde desta ou daquela pessoa que foi galardoada. E é bom que haja também esse consenso nas tomadas de decisões. Pronto, e acho que no próximo ano vamos ver qual será o modelo, que deverá ser baseado naquilo que foi a experiência do passado, mas certamente que também terá um pouquinho mais, provavelmente, de eleitoralismo, como é normal.
Meus caros, para 15 minutos finais, temos ainda a reunião de Câmara que propôs relatório de contas de 2023. Esta semana ainda não foi notícia, vai ser agora no início da próxima semana, porque o destaque esteve centrado numa questão que foi levada à reunião de Câmara, que motivou, digamos assim, uma intervenção e que de memória não tenho tido aqui presente como sendo tão veemente como foi a desta semana, a intervenção sobretudo do Sérgio, que está aqui presente entre nós, e que no fundo levou também a questão da leitura política para o domínio da ética a propósito de uma contratação do município. Lá atrás partidos e movimento tinham, digamos assim, colidido numa opção de reforço do quadro pessoal, que agora se levanta também com outra forma, com outro formato, mas concretizando a vontade da maioria legal, e isso foi assumido por todos, mas com este tom crítico que foi levado, diria, a um patamar que não tem sido, ou não era muito habitual nos últimos anos. Proponho-vos aqui também uma leitura sobre esta questão, se calhar começando pelo Sérgio, uma vez que esteve diretamente nesse debate. O tom, digamos, foi colocado na questão ética, isto para um debate político e para o que vem para os cidadãos cá fora, acaba por ter um peso que não é muito comum.
Porque é de uma questão de ética e ética republicana que se trata. Nós estamos a falar da contratação de uma assessoria.
Vamos até só abreviar as histórias.
Eu faço a fita do tempo. Nós estamos a falar da contratação de uma assessoria para a área do urbanismo. Uma pessoa que integrou em quinto lugar a lista à Câmara Municipal do UPF. Portanto, é uma pessoa que é politicamente relevante no contexto do UPF. E, portanto, houve uma consulta prévia em outubro, uma consulta ao mercado, uma proposta de consulta ao mercado, em que se convidavam três entidades, três pessoas, porque era uma assessoria para contratar uma pessoa. E isso tem que ir à reunião de Câmara para ser viabilizado. E era para renovar uma situação que já tinha começado no início do mandato e para a qual o Partido Socialista não tinha contribuído com o seu voto favorável, tinha votado contra. E nós achamos que o Presidente da Câmara não precisa de um assessor para o urbanismo. A área do urbanismo é uma área em que, do ponto de vista técnico, as câmaras municipais e a Câmara de Ilhavos estão mais capacitadas porque está no seu âmago. E depois, para além disto, fomos confrontados por uma consulta ao mercado em que as três candidatas que eram convidadas a apresentar preço eram as três da mesma, com frequência na mesma, no mesmo, na mesma licenciatura, da mesma faculdade, da mesma universidade, com frequência nos mesmos anos letivos, com percurso profissional na, na mesma empresa, e portanto entendi que aquelas opções que nunca foram explicadas pelo Sr. Presidente, porque é que escolhia aquelas candidatas siamesas, aquelas opções acabavam por resultar num ajuste direto, porque não sejamos ingênuos, uma das candidatas era quinto, ele era a número 5 da lista do UPF à Câmara Municipal.
Em que é que o desfecho do processo...
somos confrontados com a informação pública, que tem que ser no portal da contratação pública, somos confrontados pelo facto de a Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Câmara, ter despachado no uso das suas competências a contratação de uma empresa, porque os limites para a contratação de empresas, os limites financeiros são diferentes e podem ser despachados pelo Presidente sem ir à reunião de Câmara. Contratou uma empresa criada em dezembro por Beatriz Vilarinho, número 5 da lista do UPF à Câmara, contratou-a em fevereiro para prestar esse serviço de assessoria através de uma consulta prévia a três empresas. Não sei se as outras duas empresas apresentaram preço, nem sei se as outras duas empresas são propriedade das outras duas candidatas. Vou tentar apurar isso e, portanto, aquilo que estamos, não sejamos ingênuos, sou forçado a estar convicto de que houve intencionalidade e de que houve uma manobra do Sr. Presidente para contratar, com os recursos financeiros da autarquia de todos nós, o número 5 da sua lista à Câmara para a sua assessora, desce por onde desce, seja com recurso a que dispositivo legal, e portanto as pessoas que tirem as suas conclusões, não é? Assim, as pessoas que trabalham na Câmara, o gabinete do Sr. Presidente, ou seja, as pessoas que o Sr. Presidente tem o direito de convocar para trabalhar consigo no quadro da sua confiança pessoal e política, está determinado na lei. É um chefe de gabinete e um adjunto, neste caso podia ser diferente, e dois secretários do gabinete de apoio à vereação. E são essas pessoas que o Sr. Presidente tem o direito legal de contratar com base na sua confiança pessoal e política. Portanto, o recurso a assessorias técnicas para enquadrar nos recursos humanos da Câmara mais pessoas da confiança pessoal e política do Sr. Presidente da Câmara é um truque antigo, levado a cabo inclusive pelo PSD, durante vários mandatos e muitas das vezes com ajustes diretos no limite da legalidade ou ultrapassar a legalidade. O Partido Socialista votou contra muitos. É um truque antigo, mas não deixa de ser um truque, não deixa de ser condenável. O Partido Socialista não o faria e o UPF, que prometeu uma nova forma de fazer política e que se apresentou como uma força política para apresentar um rejuvenescimento face às políticas, às práticas partidárias vigentes, tinha a obrigação a dobrar para não recorrer a este tipo de expedientes que não abonam nada em favor da credibilização e da qualificação da nossa democracia local. Portanto, nós olhamos para isto com muito lamento, mas também olhamos com muita tranquilidade, porque tenho que dizer que estamos cada vez mais tranquilos face às escolhas que fizemos no quadro das nossas, da nossa candidatura autárquica em 2021, porque de facto, a olhar para algumas personagens que assumiram, que vieram a assumir responsabilidades de liderança no UPF, de facto, quando promovemos as nossas escolhas autárquicas em 2021, entra a oportunidade ou a integridade e a dignidade. De facto, escolhemos a integridade e a dignidade e estamos muito satisfeitos com isso.
Esta é uma crítica forte, Pinto Reis, quando o tema da política é colocado neste domínio da ética. Isto acaba por ser um engulho para o movimento?
Nenhum. E assumimos com a frontalidade de quem pretende construir um melhor futuro e trabalhar aquilo que são os temas importantes para o município de Ilha. Hoje o município de Ilha tem um orçamento muito diferente daquele que era no passado. Hoje o município de Ilha tem que fazer face a um conjunto de necessidades que vinham do passado em atraso, nomeadamente a política local de habitação, a questão da necessidade de fazer o plano de mobilidade municipal, como ainda esta semana tivemos uma sessão participativa aqui. Aquilo que, e não vou entrar muito em justificações de que a lei que hoje governa e define os quadros das autarquias locais de apoio à assessoria, à variação e à presidência, é uma lei anterior a todas estas alterações ao quadro de competências das autarquias locais. É uma lei que nunca serviu nada, nem nunca serviu ninguém. É uma lei que mantém ministros no Conselho de Ministros que não têm pasta. É uma lei que tem vereadores que contam para o número de vereadores que normalmente deveriam estar a exercer as suas funções, mas que, tendo em conta as suas divergências políticas e partidárias, não podem, não devem assumir essas funções, e por isso a Câmara Municipal de Ilhabela é gerida por dois vereadores e um presidente da Câmara. Coisa que já não acontece há muito tempo. O PSD teve 5, teve 4, teve 6 vereadores em determinada altura, e por isso a capacidade de se dotar de capacidade de trabalho não tem nada a ver com aquela que hoje existe, e ainda por cima com um quadro de competências alargado. E ver esta persecução à Beatriz Vilarinho, porque é disso que se trata, porque se fosse outra arquiteta qualquer, provavelmente a Avessa tinha sido aprovada. Mas não. É porque é aquela pessoa. E mais, estamos hoje perante o desmoronar de tudo, porque ninguém falou na falta de capacidade de trabalho da pessoa em causa, da competência técnica, da competência política, da competência em todas as suas áreas de trabalho. Ninguém falou nisso. Nem tem com que falar. Porque tem o trabalho que ela tem efetuado na Câmara Municipal tem sido elogiado por toda a gente. E mesmo por alguns documentos que chegam à Câmara Municipal, ao Executivo, e que são aprovados com qualidade pelo trabalho que foi realizado por ela. Por isso, estamos aqui perante uma perseguição pessoal ao Sr. Presidente da Câmara e à que é corporatizado na número 5, na Beatriz Vilarinho, e não numa divergência partidária ou política. Aquilo que me espanta e lamento sinceramente é o voto e a postura do PSD. O PSD sabe da dificuldade que é a gestão camarária. O PSD tinha um conjunto de avenças contratadas da mesma forma ou de formas semelhantes, que não têm nada a ver com aquelas que têm hoje o PS na Câmara Municipal. E tem um discurso como se tivesse falta de memória, como se não tivesse essa prática de tentar encontrar as melhores pessoas para os melhores lugares para fazer as melhores políticas. E foi isso que não foi capaz de dizer na Câmara Municipal. Pelo contrário, aliou-se ao PS no repúdio pela situação nessa. E a mim não me espanta que o PS faça isso, sempre o fez, tem tido os resultados que tem à conta desta forma de fazer política, e nós estamos aqui para assumirmos a nossa forma de fazer política. Não nos ponham na nossa boca frases que nós dissemos em campanha eleitoral, posturas que não tivemos, nem críticas que não fizemos ao anterior executivo. Por isso, eu acho que é com toda a tranquilidade que acho que o Sr. Presidente da Câmara, e bem, fez aquilo que tem que fazer, que é reunir-se das pessoas que necessita para fazer o melhor trabalho pelo município de Ilhabela.
Eu só queria dizer em dois segundos uma coisa, quer dizer, a forma como o Pinto Reis reage a este assunto demonstra que, de facto, aquelas consultas prévias foram ficções, porque as consultas ao mercado que convidavam...
Sérgio, peço desculpa, mas eu não conheço os que...
As consultas ao mercado que convidavam
tanto, no caso, tanto na primeira consulta em outubro que foi chumbada, convidavam a Beatriz Vilarinho e outras duas pessoas. Com uma consulta ao mercado, convidava a empresa de Beatriz Vilarinho e outras duas empresas. Aquilo que a forma como o Pinterest responde deixa ainda mais claro que, de facto, o objetivo era contratar a Beatriz Vilarinho e os procedimentos eram uma mera ficção.
Não. Não, é que a Beatriz Vilarinho era uma das pessoas interessadas em contratar, mas que se existissem alternativas, né, poderiam ser contratadas. E demonstramos que aquela candidata era melhor que as outras. Vocês conhecem as outras candidatas? Conseguem dizer que ela é melhor ou que é pior? Conheço
os currículos. São bastante semelhantes.
Mas eu não conheço.
Devem ter-se cruzado nos corredores.
É pena que o Uribe para fazer só tenha essa postura de caracterização das pessoas para aquilo que lhe convém. Porque para outros departamentos da Câmara não tenha a mesma atitude.
Já só faltava ser da mesma família.
E hoje temos serviço da Câmara ou um flor da Câmara que estão desfalcados por atitudes do Uribe para fazer e que não têm por não ter estas atitudes e características das pessoas que o Uribe para fazer tem numa pessoa.
Eu
não queria me alongar neste caso, só queria deixar esta dica, porque isto é a realidade.
Eu vou lhe dizer o seguinte: estamos a falar num regime de contratação diferente.
E eu também estou a falar de contratação, não é diferente.
Uma avença é uma avença. Os regimes de contratações normais da Câmara Municipal, que criam vínculos para longo prazo, são diferentes.
Mas é pena que o Uribe para fazer não tenha a capacidade de ter as características que quer para fazer uma avença, que tenha para as pessoas que quer para efetivar ou para contratar para a Câmara. É isto que eu estou a querer dizer. E que deveria ter. Porque uma avença é uma avença, umas características para uma pessoa trabalhar na Câmara ainda devia ser mais exigente, e não é? E parece-me que não é isso que aconteceu.
O que está a criticar não é uma opção política da Câmara Municipal.
Não?
Não. O que está a criticar são o trabalho dos trabalhadores
não é.
E dos técnicos.
Desculpe, mas não é.
Dos técnicos das câmaras municipais, dos chefes de divisão, dos chefes de núcleo, que fazem parte dos júris que escolhem.
Mas não está a falar a verdade.
Márcio. Não vamos entrar.
Vamos, porque
se eu ainda tiver algum tempo,
terá que ser factual e dizer assim.
Eu sou, agora não gosto de ver. Vocês têm umas características para umas contratações e têm outras para outras, e isso é injustiça no nosso conselho.
Não estamos peço desculpa, não há da parte de ninguém, exceto do Márcio, uma crítica às contratações.
Não há, porque vocês não querem ouvir. Só vos digo isto. Se vocês consultarem as pessoas que trabalham diariamente com as pessoas que vocês querem contratar, vocês vão ouvir as informações que elas têm para dar. E são as pessoas que lideram os serviços para essas pessoas vão trabalhar. Portanto, ouçam as pessoas, que era o vosso slogan em 2021.
As estão a fazer são demasiado graves e acho que deve personalizar e deve-as apresentar por escrito, se não aqui, entregas à Câmara Municipal.
Para quê? Para não responder a nada.
O que vimos do discurso do PSD nesta reunião, apesar da crítica, foi uma crítica mais suave, apesar de tudo.
É verdade. Eu, quando me posso, também disse que vínhamos para uma oposição que levasse o tom do debate político e não bota abaixo, e que fosse uma oposição construtiva. Mas este assunto que o Sérgio Lopes levantou é pertinente e nós também o queríamos chamar a atenção. É verdade que nós também tivemos avanços no passado, e até disse, se calhar, se formos agora fazer os números, tínhamos muito menos avanças, mas se calhar tínhamos uma despesa até maior, mas não esqueçamos que tínhamos duas ou três avanças, nomeadamente o diretor da Cultura e do Museu, que inflacionava a despesa. Agora, o que está aqui em causa nem é a senhora Beatriz. O que está aqui em causa é o facto de ela ser o elemento número 5 da lista. O PSD nunca fez isso. Atenção. Pôs um da lista para secretário, para trabalhar lá no gabinete. Não assim. Depois, na reunião de outubro, quando houve aquela situação que o Sérgio já aqui contou, o próprio PSD disse que mais valia ser claro e transparente e dizer: não queremos aquela. É aquela que nós queremos. Era isso. E isto vindo de um presidente de Câmara, vindo de um executivo, e aí eu vou ter cuidado, porque além de estar aqui a representar o PSD, também tenho o papel de presidente junto. E não querendo faltar ao respeito ao Sr. Presidente da Câmara, a verdade, porém, é que ele apela mesmo, faz uma bandeira de transparência para com as juntas, exige às juntas relatórios minuciosos, e nunca abdicou disso connosco. Exige às associações, exige a todo mundo transparência. Transparência é uma bandeira, é uma bandeira, é uma bandeira. E depois vemos isto. Isto foi, de facto, montado no gabinete e queriam mesmo a menina Beatriz. Eu não estou aqui a avaliar a pessoa, não é nada contra a pessoa, nem o trabalho dela. Aliás, os vereadores na reunião de outubro disseram que não conhecem assim tão bem o trabalho da Beatriz. Não acham que se calhar ela é assim tão mais-valia para a Câmara. O que eu sei, o que eu vejo...
Até tem votado contra propostas na área do ordenamento do território.
O que eu vejo é a pessoa em questão, que é tão necessária para trabalhar, é muito ausente da Câmara e em muitos sítios só para a fotografia. Por acaso, a senhora Beatriz não foi agora à reunião de Câmara ao Carmo, mas nas outras foi. Dada a função que ela é precisa na Câmara, para que é que a menina Beatriz esteve na assinatura dos contratos interadministrativos com as juntas? É claramente uma opção política. Porque se fosse necessário para aumentar os quadros, já por si, muito bons da Câmara de Ilha nesta área... Os vereadores.
Eu não queria interromper, mas o quadro é muito bom, mas estamos neste momento com um processo concursal para admitir arquitetos e engenheiros. Os quadros não estão completos. E os quadros foram votados por todos nós.
Verdade.
Pronto, eles não estão completos. Peço desculpa, Luís.
Pronto. E aí a questão aqui é: nós temos um discurso para a comunidade e queremos passar uma imagem. E depois temos outra. Mas jamais, nós vamos ter agora acesso à documentação na Assembleia Municipal, em que vamos ver lá, no limite do que a lei permite, para contratar empresas para outro tipo de serviços. Nós vamos ter acesso a isso e depois poderemos falar sobre isso.
Portanto, o que nos estão a dizer é que este é um assunto que vai ainda continuar a ter debate político em ambiente da Assembleia, reunião de Câmara e, portanto, um assunto que ainda não se esgotou. E em breve estarão também com a Assembleia para temas que também por aqui vão passar num dos próximos programas, seguramente, como o das contas, que é daqueles temas que gera sempre debate político. Agradeço a vossa disponibilidade, a presença. Mais um debate no discurso direto. Dentro de 15 dias cá estaremos para a nova sessão. Sabendo que, pelo meio, vamos ter a celebração do 25 de Abril e, portanto, já quando voltarmos, já teremos também mais uma sessão pública que junta partidos, personalidades e autarcas. Bom fim de semana para todos.